Você contrata uma agência de marketing digital ou compra banana? Quer entender e descobrir o que nós estamos falando? Então, fique ligado.
Carro da banana é só acionar.
Welcome to Yardcast.
Carro da banana vai para o.
Se você já ouviu falar da importância do marketing digital, você acha interessante, mas para o seu negócio, mas geralmente vem aqueles pensamentos que você não tem tempo, não sabe para onde começar, ou você talvez não tenha uma equipe para começar a fazer um marketing digital, né, na tua empresa, acha que ainda não chegou a hora certa em investir, ou também tem muitas pessoas que creem que o investimento é meio alto, aí acaba por com esse medo, né, de talvez seja a hora da gente encontrar, né, uma agência de marketing, né, para sua empresa, para, enfim, alavancar suas vendas e tal. E também tem aquela pergunta que a gente tem que começar fazendo, que é válida, né, que é, antes de tudo, você acha que você prefere internalizar ou terceirizar uma agência, né? Eu vou falar um pouco do meu ponto de vista de internalizar, né. Depende de vocês, falam a de vocês também. Sempre que você internaliza, né, você pode também correr o risco de perder o foco, né? Quando a gente fala de uma empresa com core business, né, com centrada no em fazer uma coisa, talvez você dividir, né, a atenção da tua equipe para fazer outras tarefas de marketing. Então, de repente, pode prejudicar, né, na sua estratégia final, né?
Pode falar já?
Sim.
Eu sempre faço a analogia do médico, né? Você tem um filho, uma filha, e o teu filho fica doente. E você tem duas opções de médico. Os dois custa o mesmo valor da consulta. Custa R$ 100 a consulta. Um deles tem 1 milhão de seguidores no Instagram e manja tudo de marketing digital. Um deles não tem Instagram, mas é doutorado, tem doutorado em pediatria na USP. Qual médico que você leva seu filho? Essa pequena história é realmente para chacoalhar um pouco e para refletir. A gente está vivendo uma época tão, por um lado, interessante do marketing, por outro, tão banal. Que todo mundo quer fazer marketing, todo mundo quer ser especialista em marketing, todo mundo quer fazer um cursinho de 2 dias e ser marqueteiro. E esquece da essência do produto. E até da essência do marketing, né? A gente fala bastante do significado da palavra marketing, que é usado errado, né? Mas a essência do marketing é você ter um produto bom, um serviço bom, e não se divulgar bem, só se divulgar bem, né? Também não adianta ter produto bom e não se divulgar. Mas a pessoa esquece do seu core business, como você falou, esquece de melhorar o próprio produto, o próprio serviço, para querer descobrir fórmulas de divulgação, né? Que não são só marketing, né? Divulgação.
Levando em consideração ali o que o Alisson falou, né, na questão assim, terceirizar o marketing ou internalizar, eu acho que uma das grandes diferenças em terceirizar o marketing é que a otimização dos processos, né? Você vai ter processos muito mais bem definidos, processos muito bem mais planejados para a tua empresa, né? A não ser que você internalize com uma equipe bem robusta, né? Mas acredito que não é o caso da maioria dos negócios hoje, né?
Depende do segmento, né? Tem segmentos que a estratégia de marketing talvez seja quase core business, né? Sei lá, um e-commerce, por exemplo. E mesmo assim, né? Porque a gente tem uma atuação bem interessante aqui na agência atendendo empresas de e-commerce. A gente percebe a complexidade que está virando as campanhas e a dificuldade que é realmente alguém gerir fornecedor, estoque, imposto, distribuição, logística e todos os outros aspectos do negócio, e também estudar e pensar em gestão de tráfego, que é o principal gargalo do e-commerce, né? Gerar mais tráfego.
E também existe a questão que às vezes a empresa já tem uma equipe de marketing, não o marketing digital, mas o marketing geral. De repente ela já tem que estar prestando atenção em muita atualização no mercado e coisa arada. de repente demais, todos os processos digital talvez possa realmente prejudicar. E é muito difícil uma empresa que tem o core business tão tranquilo para a ponto de você, puta, posso colocar mais pressão na equipe porque vai rolar. É muito difícil.
É, eu até acho pertinente e prudente isso que você falou, a empresa ter um departamento de marketing efetivo, não um departamento de publicidade, né? Que desenvolve novos produtos, que faz talvez comunicações internas, e aí a parte publicitária da coisa, que é o marketing digital, você entregar para especialistas, né? Mas especialistas de verdade, né? Não quem acha que é.
O que eu vejo que acontece com essas empresas que vocês citaram é que uma empresa vai ter um negócio lá, vai crescendo um pouco, e aí ela chega num momento que ela pensa assim, ah, eu preciso de, talvez, de uma agência, ou eu posso contratar alguém, vou abrir uma vaga de estágio aqui para alguém para cuidar disso.
Normalmente é a vaga de estágio.
É. E aí o que, que eles pedem? Pedem que a pessoa que se candidate, ela saiba de Photoshop, saiba de mídias sociais, sabe, de gerenciamento de posts, saiba de anúncios, que é um estagiário que saiba de tudo, que pode ser, sim, claro que dá para ter uma noção de tudo, só que não vai conseguir fazer nada bem feito, porque ou a pessoa vai ser muito boa em alguma coisa, né, ou vai fazer tudo meio do jeito que dá, e aí não vai dar resultado, e aí vai só perder dinheiro, vai só se estressar, vai gerar um atrito ali desnecessário, e vai ver que essa experiência com esse estagiário, essa pessoa, esse funcionário para fazer tudo sozinho, não vai dar certo. Acho que acontece muito disso, eu vejo. Tanto de pessoas que se candidatam para a vaga reclamando, quanto empresas que oferecem a vaga e não vai ver que não vai para frente.
Não, muito bom, muito bem colocado, você vê. Porque as pessoas não têm conhecimento. É, numa agência, qualquer agência, por menor que seja o tamanho, ela tem setores, né? Então, que são habilidades naturais e desenvolvidas que cada profissional se identifica, enfim, se exerce. E então não faz sentido profissionalmente contratar alguém para fazer tudo numa uma agência profissional, num trabalho profissional. Como é que para uma empresa, um estagiário que não tem experiência e ele vai fazer tudo? Vai fazer nada, vai fazer meia boca, né? Aí que está o grande desafio, né? Se você tiver uma orientação muito clara, precisa do que tem que ser feito, talvez alguma coisa funcione. Mas na maioria dos casos não vai funcionar, né?
Exatamente. Uma grande dúvida, na verdade, é até um pouco lógico para muita gente, mas da diferença entre uma agência mesmo ou uma consultoria, né? Porque uma agência, ela, além de analisar a tua empresa, ela vai realmente executar coisas para melhorar, né? E já uma consultoria, né, de marketing, que não é uma agência de marketing, geralmente eles vão analisar e orientar. Então, nesse caso, você ter realmente um interior com pessoas te ajudando faça bem mais sentido, né? Ou pelo menos vai embananar muito se você tiver uma agência e contratar uma consultoria. Enfim, é uma coisa que você realmente tem que estudar antes de saber se você quer ser orientada, enfim, ter toda a tua empresa analisada e orientada, ou você quer realmente uma agência que ela analise e execute tudo que você precisa.
E acho que essa diferença, ela tem um impacto no resultado a longo prazo, né? Porque acho que até a consultoria, como ela acontece ali, digamos, contratei a consultoria, vai me fazer orientações pontuais para eu mudar minha estratégia a partir de agora. Só que aí é preciso analisar o resultado e tomar atitudes a partir desse resultado. E isso é o que nós aqui, enquanto agência, fazemos, né? Porque não é que assim, o trabalho é feito de uma vez e aí depois é só manter tudo do jeito que tá. Sempre vai mudando, vai melhorando, vai ter coisa que não vai funcionar, vai ter que tirar, vai ter coisa que vai funcionar, que vai manter, mas sempre vai mudando, né? E a consultoria, você não tem esse acompanhamento.
E em marketing digital profissional, essa é a maior lição. Não existe nada pronto, tudo é testado, medido, mexido. Testa, mede e muda. Testa, mede e muda. Então, talvez a única consultoria possível em marketing digital é teste, meça e mude. Não tem uma fórmula, não tem uma regra, não tem faça isso. O fazer isso é teste, meça e mude. Qual post que bomba? Não sei. Vamos testar, vamos fazer 3-4 versões de anúncios e testar, né? Medir e aí mudar conforme que funciona.
Inclusive eu vi esses dias, né, o Lucas falando sobre a questão de testar, né, ver os resultados, mudar. É, eu vi o Pedro Sobral, né, que é um dos expoentes assim, na gestão de tráfego, perguntaram para ele o que é um bom gestor de tráfego. Ele falou, cara, o que é um bom gestor de tráfego e como se manter como um bom gestor de tráfego. Ele respondeu, o bom gestor de tráfego que se mantém como um bom é o cara que tem a síndrome do cientista maluco, é o cara que está testando constantemente. Ele falou, se você tem essa síndrome, pode ter certeza que você vai, a tua tendência é ser um ótimo gestor, porque você tá sempre testando, vendo novas possibilidades. Eu acho que esse é um caminho, e eu gostei do raciocínio dele.
A essência do teste, que é tão falada hoje, para quem estuda o tráfego, né? Aí, se você tem uma empresa, tá escutando o podcast e tá meio perdido em tráfego, é mais um sinal do que... pensar aí se vale a pena você querer fazer interno, uma coisa que é tão complexa hoje, né? Hoje não é simples. Eu, inclusive, dou um relato, eu dou aula na faculdade já há mais de 10 anos, pós-graduação, e alguns cursos assim, de instituições diversas, né? SENAC, Centro Europeu, e cada vez mais eu dando os cursos eu percebo o quanto evoluiu o marketing digital, o quanto está complexo e o quanto é difícil passar o ensinamento em uma semana, duas semanas. Realmente é muito difícil. E os próprios alunos ficam assim, nossa, aprendi tanta coisa, me abriu a cabeça, mas não aprendi nada ao mesmo tempo. Não porque foi ruim a aula, mas é porque eu vi que tem tanta coisa para estudar. Então, é muito complexo mesmo. E essa questão de gestão de tráfego, que o Sobral falou, de testar, a essência disso é da publicidade. A publicidade antiga, ela testava como? E acho que deve fazer isso até hoje, né, nos grandes anunciantes. Você faz a peça, faz um vídeo que vai passar lá na televisão, aberta ou fechada, enfim. Você reúne um grupo de pessoas como se fosse um focus group ou um trabalho de pesquisa, pessoas que têm o perfil de clientes lá da empresa, passam o vídeo para essa pessoa e pegam a opinião. Vocês entenderam a mensagem? O que vocês acharam? Vocês gostaram, não gostaram? Enfim, e às vezes mudam o vídeo conforme as opiniões das pessoas. Só que qual que é a diferença do digital? Cara, que você consegue fazer isso com um clique. Você exibe, bota o anúncio e testa. Deu resultado? Não deu. É muito mais fácil, né? Fácil pra quem sabe fazer, né?
Tem uma dúvida muito pertinente aí sobre quem tá querendo contratar uma agência, né? Que é, geralmente as pessoas, elas meio que generalizam uma agência como se ela fizesse todos os serviços, né? E é bem interessante saber que não são todas as agências que fazem todos os serviços ao mesmo tempo de marketing digital. Obviamente tem as full services, né? A Yard é um exemplo. Mas tem grande parte das agências que são mais vertical, né? Elas se aprofundam-se em coisas mais como mídia paga, conteúdo, rede social, né? Hoje em dia a gente vê muita agência focada em rede social, né? Que são aquelas que fazem mais a parte criativa, mais postagens e tal. Então, realmente é bem interessante você, quando for procurar uma agência, pesquisar bem sobre o que ela realmente faz, né? Aonde ela se aprofunda, ou se ela realmente faz todos os serviços, que é meio importante para sanar as dores que você precisa com o marketing digital, né? Continuando uma pesquisa aí sobre a sua agência, é bem interessante também você saber se a agência que você está pesquisando ela tem cases do seu segmento, né? Então, vou dar um exemplo aí. Você quer, sei lá, você quer ter um e-commerce e você quer que esse e-commerce cresça e venda bem. Aí você vai ver os cases da agência lá, são cases de rede social, sei lá. A maioria dos cases são coisas criativas, talvez. Talvez esses caras não vão te dar tanto número quanto você esperava. Então é realmente uma pesquisa bem interessante. Os cases você pode ver através do site dessa agência ou também através de uma reunião, ligando para esse cara, conversando. Obviamente, agendando uma reunião você vai descobrir isso.
Esse acho que é um ponto bastante válido. Eu que trabalho em comercial de agência há muitos anos, né? Percebo que tem gente que quer contratar a agência como quando você compra, sei lá, banana na feira, né? Liga para 5 agências, quanto é que tá o quilo da banana aí? E não é assim que se contrata uma agência, porque uma agência é um parceiro estratégico do negócio. Se você não tiver uma hora para sentar, e se a agência não quer fazer isso, você pelo menos pedir, me mostra os trabalhos, conversar, ver se dá liga, ver se as ideias também convergem, né? Ver se o estilo de trabalho, de atuação da agência, além dos cases, que são muito importantes, funciona. Você já está errando um negócio que pode impactar no futuro do negócio. Contratar agência como se compra banana na feira é o pior erro que uma empresa pode cometer. Tipo assim, ligar e pegar um orçamentinho aí, por cima aí, do que vocês fazem. Não existe orçamentinho por cima. Aí você vai ter um atendimento genérico, completamente furado e desalinhado com o teu negócio. Tire uma hora que não é gasto, é investimento, para ir em cada agência que você está orçando para conversar e sentar com eles. Se você não consegue fazer isso, normalmente não é a agência que não quer, é o próprio cliente que não quer, que acha que é só manda preço. Aí esquece, cara. Não é um serviço padronizado, né? Não é tipo assim, X bananas por X quilos. Cada um vai fazer uma coisa com um detalhe, com uma nuance, um tipo de expertise. E alguns vão fazer mais sentido para um tipo de empresa, outros vão fazer mais sentido para outros. E não tem problema nenhum nisso. É por isso que o mercado é rico, só que tem a maneira certa de contratar, né?
Até assim, dá para comparar, pode ser tão complexo ou até mais do que contratar alguém para a equipe, né? Você também não vai contratar alguém por telefone para tá trabalhar na tua empresa, vai fazer uma entrevista. É, então acho que é na mesma linha, né? A importância é tão grande quanto e tem que se dar essa importância.
Né, na verdade, é boa analogia também. Porque até para a equipe você meio que, dependendo da função, né? Se for para marketing, você não tem, às vezes não tem tanto conhecimento, mas para outras funções da empresa, você até já tem um perfil mais ou menos definido, de experiência, ou de exigência de curso, de formação, ou até perfil comportamental, que facilita. Você até pode arriscar, entre aspas, só com um currículo. Não é o correto, mas sabe, na agência, de jeito nenhum.
Complementando o que vocês estão falando, é bem válido também você saber qual que é o ticket médio para a contratação que você quer fazer, né? Por exemplo, dentro de tudo que você quer, do serviço que você quer, quanto você precisa investir numa agência, né? Você tendo basicamente por cima um cálculo desse, você sabe até as que estão cobrando muito menos, né? Pedindo menos investimento, porque talvez não vá suprir tudo que você quer ali, o serviço que você quer.
Uma coisa legal, acho que de abordar, cara, que eu percebo no dia a dia que é muito forte essa confusão, é separe o que é serviço da agência e o que é investimento em anúncios. Cara, é muito comum essa confusão. E por quê? Porque eu sempre coloco nas nossas propostas aqui no IAR separado e já vinculado. O valor da agência é X e você vai investir no mínimo Y. Esse Y não é faturamento da agência. A agência não ganha nada em cima desse Y. Só que sem esse Y, as tuas campanhas não vão ter resultado. Então, se a agência para marketing digital não exige investimento em mídia, ou é uma agência de conteúdo, e aí você tem que estar claro que o objetivo vai ser a longo prazo, ou ela não sabe o que está fazendo. E não é faturamento dela, então separar. Tipo, esses dias eu vi até, não sei se era Sobral, um desses como é que você usou o termo?
Expoentes.
Ele falou assim... mas quanto que é o mínimo que eu tenho que investir? A pergunta não é quanto é o mínimo que você tem que investir em marketing digital, é quanto é o máximo que você pode vender, né? Qual é o máximo que você pode vender? Porque ele tem capacidade máxima de venda e produção. Então você tem que investir de acordo com o máximo que você pode atender. Né? Perguntar por que a Yard não faz mais anúncios, por exemplo, porque a gente não tem uma capacidade de atendimento. Não adianta, podemos fazer, e aí vou deixar de atender as pessoas, daí não dá conta. Então tem que estruturar o teu comercial também para isso, mas... Se você tem empresa que tem um potencial gigantesco e fica lá, investindo quinhentão, milão, às vezes menos, vai por cinquentão lá. Cara, esqueça, pô. Marketing digital é anúncio, você tem que botar dinheiro, e esse dinheiro tem que ser gerido da maneira correta. Separar isso é importante, né? A agência vai prestar o serviço dela, vai ganhar o dinheiro dela, e o que é anúncio ela vai administrar, mas é faturamento do Facebook e do Google, né?
Vai ter dois problemas, né? Se você tem uma galera, tem uma equipe lá para vender, mas não investe o suficiente para gerar demanda. E o contrário também, né? Você até investe, mas você não tem quem atenda. São dois problemas totalmente opostos, mas são bem reais, acontece.
É muito real mesmo. Não, e tem gente que barganha, que pede desconto para mim no valor dos alunos. Fala, cara, você não entendeu, esse dinheiro não é meu, não sou eu que estou dando desconto, é investimento da tua empresa. Você tá investindo no anúncio. Não é eu que vou te dar desconto.
Pedir pro Zuckerberg baratear os
tipo, dá pra fazer menos? Você quer vender menos?
Cara, uma coisa que o Lucas falou aí, né? É, a pessoa tem um investimento em mídia, né? E a maioria das empresas, elas pesquisam mesmo, a maioria não, né? Mas é, grande parte das empresas é, pesquisam uma agência como se fosse comprar a banana mesmo ali, né? Ah, quanto que é, aqui você me oferece tanto. E assim, uma agência, ela vai gerir a tua verba, cara. Então, basicamente, sente com o atendimento da agência, conheça porque é o teu dinheiro, entendeu? Então, um orçamento por telefone, uma negociação por telefone não é a melhor opção, entendeu? Eu acho que sentar, conversar, entender os propósitos daquela agência, entender a estrutura da empresa, eu acho que é a melhor opção sempre.
Cara, assim, se fosse para resumir, qual que é o processo correto? Liga na agência, seleciona agências que você de repente já viu na internet e achou interessante, alguém indicou. Liga na agência e fala assim: eu gostaria de marcar uma reunião para eu mostrar a minha empresa e vocês aí me fazerem uma proposta. Esse é o processo que tem que ser. Se a agência não fizer dessa forma, você solicita que faça dessa forma. Esse é o processo. E tem gente que marca a reunião e fica já fazendo, às vezes, né, só escutando da agência. Ah, quais são os cases? O que vocês fazem? Não, é uma reunião para você falar da tua empresa. Se a agência não escutar a tua realidade, como é que é o teu comercial, quantos vendedores você tem, como que você vende, como que você está posicionado no mercado, superficialmente, até para poder fazer proposta, vai ser um orçamento chutado, vai ser, você tá vendendo banana. Tá comprando banana ou tá comprando publicidade, né?
Continuando aí, uma coisa bem importante também quando você vai fazer um contrato com uma agência é você saber o tempo que você precisa também, né? De repente você está querendo contratar uma agência para uma campanha, sei lá, uma campanha de Natal, por exemplo. Ela vai durar aí um mês, dois meses no máximo, ou sei lá, de repente você vai fazer algo maior. Mas geralmente o prazo do contrato ele vai definir, depende aí do tempo que você precisar, né? Então, basicamente, se você quiser, por exemplo, a agência oferece lá um inbound marketing para você, o contrato provavelmente é muito maior, né? Só vai levar muito, pelo menos, sei lá, um ano aí, seis meses, bastante tempo, né? Então, realmente você pensar se você realmente está focado em uma campanha, né? Ou se quer fazer uma estratégia que mais duradoura, né? Como é os frutos do inbound marketing.
É, tem muita gente que também vai atrás e pede assim: não, eu quero uma agência para me dar ideia. Tipo, a agência não dá ideia, ela executa coisas, ela é uma empresa de produção publicitária. É que também a parte de consultoria vem para dizer como fazer isso da melhor maneira possível, onde anunciar da melhor maneira possível, mas não tem agência para dar ideia. Antes do marketing digital, na época que era tudo mato aqui, que vocês não tinham nem nascido, as empresas faziam assim: não, eu quero contratar assessoria mensal da agência para dar umas ideias. Cara, daí ficava bravo, falava assim: é porque eu já contratei duas agências e não me dava essa ideia. Porque não é o trabalho da agência. Talvez uma consultoria, como a gente falou, antes ali. Aí a consultoria pode te dar ideia. Mas não é o papel da agência ficar te dando ideia. Também não contrata por esse motivo que tá errado, não cobre a agência isso porque tá errado. É. Ideias aleatórias, né? Ideia pro meu negócio. Tipo, isso não é o papel da agência.
Uma pergunta também que as pessoas fazem é: qual o tamanho que uma agência tem que ter, né? Geralmente, quanto maior a agência, talvez maior ela seja, né? Mas, realmente, na minha visão, talvez não faça muito sentido, né? Se, por um lado, uma agência menor ela pode garantir exclusividade, uma agência maior ela tem maior capacidade produtiva, né? Porque tem mais pessoas. Ou também não, depende, né? Às vezes tem várias pessoas, mas todo mundo está atolado no serviço. Então, depende muito. Eu acho que esse talvez seja um ponto que você não precisa colocar tanto na ponta do lápis, porque depende da agência, né? De como ela se organiza lá internamente.
Inclusive, num livro aí que eu li essa semana, do David Ogilvy, que basicamente é um dos maiores publicitários aí da história, ele fala sobre essa questão de o tamanho da agência, né? Muitas das vezes a agência, que é gigantesca, ela não oferece nada de muito novo para você, porque ela tá apoiada nas conquistas passadas dela. Então ela vai oferecer algo muito padrão para você. Quanto a agência, que é um pouco menor, ela vai oferecer um conteúdo, ela tá com mais digamos, uma energia muito mais próspera para a tua empresa, entendeu?
Tem mais para provar, né? Tem mais...
É, legal isso. E o que eu sempre critico é agência que faz peça, que isso já vem da época das agências grandes, que faziam peças para ganhar prêmio. Isso é muito criticado. Agência que faz peça para ganhar prêmio. Prêmio, no caso, os prêmios lá, Leão de Cannes, essas coisas. E no mundo atual, as agências que fazem peças para portfólio, que não são peças que não vendem, que não dão resultado, que não geram engajamento, que não geram clique, que não geram venda, mas é bonita. Então eu vou no portfólio e me vendo como isso, mas tá. É, dependendo do que você quer, você pede, não pede para ver só a peça, né? Para ver o resultado que aquela peça trouxe, né? Como que a agência operacionalizou isso para acontecer.
Para você pegar essas agências aí, talvez venha o último, meu último item aqui, que é você perceber as certificações que talvez essa agência tenha de marketing, né? Hoje em dia temos duas muito grandes no Brasil, se você conhece uma agência que tem elas, realmente saiba que elas tiveram um grande caminho até chegar nelas, que é o selo de parceiro do Google, né, o Google Partner, e o selo também tem uma grande organização que é a Resultados Digitais, que é um software brasileiro, né, mas já tem toda a América Latina, mundo, sei lá, onde quiser. Mas tem a parceria deles também com os níveis, então tem tipo prata, ouro, diamante, sei lá. Então vocês têm que perceber que a agência ela realmente teve um grande caminho para chegar até aquele selo, aquele ter essa certificação. Então geralmente isso dá muito mais credibilidade a uma agência, né?
É, e para marketing digital isso é muito importante, né? Diferente de contratar um estúdio de design, contratar uma empresa para fazer um vídeo publicitário, que são outras pegadas, né? Estou falando aqui especificamente de agência de marketing digital, né? Então as certificações ajudam muito a entender se essa agência tem conhecimento para fazer aquilo.
Assim, acho que o portfólio no caso, o principal portfólio de uma agência nesse caso é realmente mostrar o resultado que aquilo gerou, né? Mais do que, vou mostrar a campanha que foi feita. O mais importante da campanha não é a frase que foi usada no post.
Nem o design.
Exatamente. Isso é importante, legal, tem que estar, né, organizado, em ordem com o brand da empresa, mas é o resultado.
E o que são possíveis resultados do marketing digital? Tráfego do site, leads gerados, vendas. Quer incluir ali seguidores, engajamento em rede social? É uma métrica que a gente não gosta muito, mas até isso de repente vale, com cautela, né? Com cautela. Qualquer outra coisa é floreio. Marketing digital, os principais são esses.